vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora, Vida e Saúde.
Oi, 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 bom dia, querido ouvinte da Rádio Novo Tempo, tudo bem, tudo sossegado, alegria ter você aqui nas ondas abençoadas do Novo Tempo, cheguei, voltei, eu estive fora uns diazinhos, né, obrigada Daniel Mendes, não é, a parte das brincadeiras dele, não é, pessoal, exagera esse menino, mas eu precisei ficar uns dias por causa de um negocinho aqui no ombro, sabe, um negocinho aqui de mau jeito no ombro, mas agora já tá melhor já. Voltei, obrigada pela sua sintonia. Tá fazendo muito frio aí? Porque aqui nesse estúdio tá neve, tem ventaval aqui, ó, vendaval aqui. O vento tá levando a gente. Você tá bem? Que bom encontrar você aqui nesta sintonia, que bom encontrar você neste momento aqui na Rádio Novo Tempo. Tô muito feliz porque a gente pode papear, porque a gente pode conversar, porque a gente pode ter esse contato mais próximo. Meu nome é Rose Andrade, eu estou com você e estarei até às 11 horas, até às 11 não, até o meio-dia, 11 horas agora, né? Até ao meio-dia nós estaremos juntinhos nesse papo gostoso pra gente aprender, pra gente conhecer, claro, pra gente sempre ter mais qualidade de vida. Você já teve no programa de hoje, você já teve a primeira parte deste programa, Pesquisa Clínica. Foi a primeira parte, foi feita de forma geral, né? Que profissionais estão envolvidos, quais são os tipos de pesquisas que existem, não é? E hoje a gente vai falar de uma forma mais específica. Fica aqui com a gente, tá bom? Já tá no YouTube? Deixa eu dar uma espiadinha. youtube.com/novotempo rádio. youtube.com/novotempo rádio. Quero ver você, olha, já tem gente chegando. Cadê o meu joinha? Cadê o coração aí? Coloca um coração na cor que você quiser. Vamos deixar esse espaço, esse chat bem colorido para entregar esse nosso material, esse nosso conteúdo para mais pessoas. Vem cá, vamos pensar. Você já ouviu falar, os cientistas estão fazendo pesquisas, enfim. Antes que um medicamento, uma vacina, um tratamento chegue até as pessoas, existe um longo caminho de estudos, você já imagina, não é? Então tem testes, tem acompanhamento científico. E as pesquisas clínicas, elas são fundamentais para garantir segurança, eficácia e avanços na área de saúde. Mas você já parou para pensar como esses estudos começam? Quem que participa? Quais são os cuidados necessários? Por trás de cada descoberta médica existe um trabalho muito sério, ética, responsabilidade, dedicação de profissionais e também de voluntários. É isso que a gente quer entender hoje. A primeira parte da nossa entrevista já aconteceu. Então você pode achar aqui também no youtube.com/novotempo rádio. youtube.com/novotempo rádio. Vamos lá, como é que nascem as pesquisas clínicas? A gente quer compreender mais profundamente hoje de forma específica. Responde a pergunta pra gente. Você já participou de alguma pesquisa? Já? Clínica? Você teria coragem de participar de uma pesquisa clínica para ajudar no desenvolvimento de novos tratamentos? Sim ou não e por quê? Tô curioso. Eu nunca tinha parado para pensar. Será que eu teria coragem de participar? Sim ou não e por quê? Quero saber a sua opinião. Participa aqui com a gente através do 12981510081. Eu te espero. Espero você que está aí olhando para mim aqui no youtube.com/novotempo rádio e você que está com o ouvidinho coladinho aqui na programação enquanto está fazendo as suas atividades, cuidando da planta. Hoje é o dia da planta, né? Então, quem está cuidando da planta, quem está preparando o almoço, quem está se organizando para ir para consulta médica vai descobrir ali o sexo do bebê, o gênero do bebê. A gente quer saber, depois você conta para a gente, tá bom? Enquanto você está participando, deixa eu chamar o Raul. Raul, bom dia para você. Muito frio por aí.
Bom dia, Rose. Aqui muito calor, Rose. Agora tá esquentando aqui, né? Aí vai esfriando, aqui vai esquentando.
Entendi. Então acho que o nosso look vai estar assim meio destoando um do outro, né, Raul?
Ah, você tava muito... Nossa, agora eu tô vendo você no YouTube aqui.
Ah, Rose, tá vendo?
Você tá elegantérrimo.
Ah, tô com frio, é diferente. Tô com frio, muito frio.
Depois de voltar de Bariloche, do seu...
Ai, antes fosse, Raul. Mas não foi. Eu tava ali, ó, fazendo fisioterapia. Era isso que eu tava fazendo nos últimos dias, fisioterapia. Mas você tá bem? Como é que estão as coisas? Bem-vindo.
Graças a Deus, Rose, tudo jóia. Obrigado. Mais uma semana aí de bênçãos, né, pra nós. com a graça de Deus e no Vida e Saúde aqui, aprendendo mais.
Muito bem, é isso mesmo. Já que a gente vai falar de pesquisa, o Raul, deixa eu fazer uma pesquisa com você. O que o pessoal mais fala quando conclui esse acompanhamento que você faz sobre mudança de estilo de vida? O pessoal vai emagrecendo muitos quilos, não só emagrecendo, mas emagrecendo é uma das consequências. É. O que o pessoal mais fala com você? Qual é o seu retorno ali, o feedback deles?
Rose, o que eu mais ouço é que... Uma das coisas que eu mais ouço é, primeiro, agradecendo, né? Poxa, essa validação, né, que os clientes dão, assim, poxa, que obrigado por vocês serem instrumentos de Deus na nossa vida, né? Pra gente ter mais saúde física, mental, espiritual. Muita gente fala, isso enche o nosso coração, né, Rose? Mas outra coisa que eu ouço bastante, nossa, por que, que eu não comecei antes? Né? Se eu soubesse que eu ia me sentir assim, se eu soubesse que isso ia fazer tão bem para mim, eu teria começado antes. Nossa, por que eu demorei tanto para começar? Porque às vezes a pessoa fica uma vida, né, Rosa? Uma vida tendo ali aqueles problemas e poucos meses para reverter aquilo. Né? Pouco tempo comparado a tudo, né, que ela passou. Então, poxa, por que eu não fiz isso antes? Eu estaria, já teria aproveitado momentos melhores com a minha família, não teria tido esse problema teria já teria sido sanado há muito tempo. Então, esse tipo de feedback e de agradecimento também, Rose.
Ai, que bom que
muito
você
gostoso.
Tenha esse retorno tão especial das pessoas que participam da mentoria alcançando objetivos. Então, ofereça aí, por favor, mais uma vez essa oportunidade para outras pessoas participarem.
Legal, Rose. E eu só vou corrigir uma coisa que você falou. Que você falou assim, o que, que eles falam quando eles concluem, né?
Aham, uhum, sim.
Eles não concluem, Rose. Porque isso
é
só vai
vida.
Ser concluído... isso aí. Isso só é concluído quando a gente descansar no pó da terra ou quando Jesus voltar. Então, mas assim, né? É o meio do caminho aí que vai durar muito, 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 muito tempo.
É verdade.
Mas assim, mas quem quiser resultados como esse, né, de reversão ou controle, reversão de várias doenças crônicas, diabetes, hipertensão, eliminar alguns quilos aí, a gente fala de 4 a 7 quilos pelo menos em 30 dias, e continuar dessa forma, né, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br. Lá vai ter um botãozão assim para você agendar a sua sessão gratuita. E aí lá a gente vai conversar, vai te entender. De lá você já sai com um plano. Mas lá também você vai conhecer os nossos planos para que você continue com a gente aí por um ano ou o tempo que você desejar. Então, e aí sim, esses planos são pagos, né? Então é leisdoemagrecimento.com.br, Rose.
Muito bem, obrigada, Raul, obrigada. Eu me esqueci porque realmente não tem conclusão que você vai... É um estilo de vida, né? Você descobre o estilo de vida, fica tão feliz com os resultados que você continua ali.
Exato.
Muito obrigada, Raul. Ele voltou uma vez por mês, ele está com a gente. Gente, mas que sorte a nossa, que bênção na vida da gente. Doutor Andrei Queiroz, nosso... Já, a gente não é nem mais convidado, não, já faz parte da equipe, viu, doutor? Bom dia.
Bom dia, bom dia. É um prazer fazer parte da equipe.
Já faz parte.
Não, estamos aqui, vamos conversar o que for de interesse aí da nossos ouvintes, né? E fico muito feliz de estar aqui mais uma vez.
O doutor é mastologista e deixa o contato para que o pessoal conheça melhor seu trabalho.
Então, eu sou mastologista, hoje vamos conversar sobre pesquisas clínicas, principalmente a parte do desenvolvimento de uma medicação, né? Até ele chegar a uma prateleira da farmácia. Mas a minha prática principal, que eu mais faço na minha vida, é mastologia, tratar câncer de mama. E o que vai servir muito dos exemplos, né? Que é pra gente conversar hoje. E quem quiser me conhecer, temos na rede social, Dr. Andrei Queiroz, _ mastologista, no Instagram. Lá você vai ter contatos com clínica ou locais para fazer os exames, que eu também faço ultrassom, mamografia. Tem lá um link para todos os contatos.
Muito bem. Então, você que ainda não segue o nosso mastologista aqui, que todo mês está aqui com a gente, não vai fazer isso, não vai fazer essa desfeita, não é? Você vai, vou tocar uma música, você vai lá e vai seguir o Dr. Andrei, @doutor, é DR, tá? De doutor, tá? Não é de discussão, não, tá bom? É DR, doutor. Então, @dr.andreiqueiroz. _mastologista. Facinho, não é? Doutor.andreiqueiroz, _, que é aquele risquinho mais embaixo, né? Mastologista. Aproveita, siga e me responde. Você teria coragem de participar de uma pesquisa clínica para ajudar no desenvolvimento dos novos tratamentos? Por quê? Sim ou não e por quê? Você já participou? Conta pra gente aqui também. Fico te esperando. Enquanto isso, a gente vai cantar Não Desanimamos.
Essa é a sua rádio. Novo Tempo.
Essa canção aí, lançada nos 30 anos da gravadora Novo Tempo, Não Desanimamos, você conferiu aqui.
Essa é a sua rádio. Novo Tempo.
Muito bem, você tá aqui com a gente no Nosso Vida e Saúde. Nosso Vida e Saúde. Obrigada, abri a porta de casa para que a gente entre e permaneça. Hoje a gente tá batendo papo, nós vamos começar o nosso papo sobre as pesquisas clínicas, não é? Já tivemos um programa, você pode conferir aqui no YouTube, youtube.com/novotempo rádio. E agora a gente vai para de forma mais específica, como que é o processo. Estou super curiosa, perguntei se você teria coragem de participar. E aqui comigo, Raul, vai buscando também no YouTube, não é? A Maria Aparecida, ela diz assim, eu teria coragem sim, porque a gente vê tanta gente sofrendo com doenças, sem condição de pagar tratamento caro. Se for uma pesquisa séria e acompanhada por médicos, eu participaria para ajudar outras pessoas e também porque pode trazer esperança para quem precisa. Obrigada, Maria Aparecida, pela participação. O José Carlos, motorista de aplicativo, ele diz assim, para falar a verdade, eu fico com medo. A gente escuta muita coisa e nem sempre entende direito como funciona uma pesquisa clínica. Acho importante existir, mas eu só participaria se tivesse muita confiança nos médicos e certeza de que não colocaria minha saúde em risco. Obrigada, José Carlos. E aí, Raul, o pessoal está respondendo mais que sim ou mais que não, ou está ali no meio termo?
Olha, a maioria aqui tá no sim, viu?
É?
A Elisonete falou que teria coragem. Quem mais? A Tereza falou sim para descobrir cura através da medicina para outras pessoas. Uhum. Ela foi diagnosticada com glaucoma.
Uhum.
E também a Regiane fala sim, com certeza, porque gosto muito dessa área de descobertas da uhum. cura de doenças. Me sinto bem quando alguém tem a chance de ser curado.
Sim, muito interessante, não é, gente? A gente participar de um projeto assim, interessante, mas claro que a gente tem muitas dúvidas. Bom, doutor Andrei, a gente já tem um programa falando sobre pesquisa clínica, mas vamos para quem perdeu, vamos entender o que é uma pesquisa clínica, vamos retomar.
Muito bem, a pesquisa clínica é um processo por qual nós analisamos ou estudamos, né, algum tipo de terapêutica que pode ser uma terapêutica cirúrgica, pode ser uma medicação, pode ser até às vezes mudança em hábito de vida, né?
Uhum.
Então, acompanhamos o paciente ao longo de um tempo, ou vemos como o paciente se comporta com essas modificações aí na sua vida, seja por um medicamento, ou por hábitos de vida, ou por uma cirurgia. E no final a gente vai confrontar, né, as pessoas uhum. que fizeram essa mudança, que tiveram essa, o que a gente vai chamar de braço experimental ali, o que fez a terapêutica proposta, e o outro grupo que não fez.
Uhum.
E a gente vai confrontar os dados para ver se existe algum tipo de diferença entre esses dois grupos. E aí, a gente vai conversar mais sobre isso ao longo uhum. do programa, mas a gente sempre vai determinar o que a gente vai usar para medir. Então, às vezes é uma satisfação pessoal, às vezes é porcentagem de peso corporal perdido, às vezes é diminuição no nível da pressão, né? Se a nossa medicamento está sendo avaliado para medir pressão, para diminuir a pressão arterial, por exemplo, ou se a gente está na minha área mais, que é a área do câncer de mama, se a gente tem aí uma resolução do câncer, uma redução do tamanho do câncer ou um aumento em sobrevida, por exemplo.
Sempre vai ter um objetivo.
Sempre a gente vai ter um objetivo, alcançado, né? Então, uhum. a pesquisa clínica, ela é feita isso, e tem um objetivo e a gente vai medir depois se tem diferença nesses dois grupos.
Interessante, né? Muito bem. Raul.
Beleza. E, doutor, quais são os processos que envolvem uma pesquisa, envolvidos ali numa pesquisa clínica?
Bem, a pesquisa clínica, primeiro a gente vai começar com a ideia, né? Então alguém tem que ter uma ideia.
Uhum.
Essa ideia, geralmente, ela vai buscar o que a gente fala de necessidade médica não atendida. De um modo geral, a gente vai nessa pesquisa clínica que a gente está falando aqui, que serão as pesquisas mais importantes ali, em termos de tentar mudar a vida do paciente, a gente vai ter uma necessidade médica não atendida, né? Muitas vezes é isso. Então, o que eu quero dizer? Ah, eu quero saber como que eu posso fazer a pessoa ter menos dor de cabeça. Que seja.
Okay.
Existe alguma necessidade que a gente uhum. precisa observar. Então, baseado nisso, baseado nesse que vai ser o nosso objetivo, né? Nós vamos elaborar ali o que a gente quer pesquisar. E aí vai fazer um planejamento. Então, como que a gente vai fazer essa pesquisa? Então, eu desenvolvi um medicamento para dor de cabeça. Como que eu vou fazer? Qual é a população? Essa medicação, ela vai funcionar para... É uma medicação para mulheres? É uma medicação para homens? É uma medicação para crianças? É uma medicação para idosos? Então, você vai desenhar qual é a população que você quer estudar. E a partir disso, vai ser feito todo o projeto, avaliando quais o que são os critérios de inclusão e de exclusão. Então, quais pacientes podem participar e quais pacientes não podem participar do estudo. Uhum. A partir daí, então, vai ser enviado para um comitê de ética esse projeto, para ver se o comitê de ética aprova. Esse comitê de ética, ele é principalmente focado em avaliar se os participantes vão correr riscos, né? Risco, claro, a gente sempre corre, até tomando qualquer remédio que já está vendo, a gente corre um efeito colateral, algum risco assim, mas tem que ver se esse risco ele é muito alto ou se esse risco é adequado. Considerando o risco adequado, o comitê de ética devolve para o pesquisador dizendo que está aprovado, e a partir daí ele vai começar a coleta dos pacientes, né, o recrutamento. Aí os pacientes vão fazer parte do estudo, e após toda a coleta de dados, também já no projeto já está determinado quanto tempo que vai acompanhar esse paciente. Depois de ter esses dados todos, a gente passa por uma análise estatística, vai pegar esses dados, vai analisar todos eles para ver se existe diferença nesses grupos. E aí, depois de feito essa análise, vai para a publicação. A publicação científica, numa revista científica, a gente ouve muito falar sobre isso. Ah, foi publicado numa revista científica, verdade. Nature e tal, que são revistas feitas exatamente para isso, né? Então, você publica o resultado, vai ser enviado. A gente conversou mês passado sobre isso, sobre os revisores dessas revistas, para analisar se pode ter algum problema ético também, alguma manipulação de resultados, né? E aí, eles aprovando e publicando, a gente tem, então, o resultado para o mundo, né? Porque boa parte dessas pesquisas, às vezes, são secretas, vamos dizer assim. Apesar do paciente ter direito ao seu acesso e tudo, e ter comitês monitorando, mas os resultados, eles não obrigatoriamente precisam ser públicos enquanto vai andando, né? E aí, quando ele vira público, é nessa publicação. E a partir das publicações, a gente teria aí o último passo já fora da pesquisa clínica, mas seria a solicitação de registro de medicamento, no caso no Brasil, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Interessante. Longo, você está falando, eu estou imaginando aqui, Vamos fazer assim, vamos pontuar para que nosso ouvinte compreenda. Vamos pensar no medicamento. Vamos pensar primeiro no medicamento. Quais são essas etapas necessárias para que o medicamento seja aprovado? Então, primeiro, alguém tem que ter uma ideia desse medicamento, você já falou. Então, vamos fazer uma linha aqui cronológica.
A gente está fazendo a linha cronológica da pesquisa clínica, que é no paciente.
Tá.
Lembrando que a gente ainda tem as fases antes, que são as pré-clínicas.
Sim.
Então, até a gente começar a trabalhar com o paciente, aí sim, a gente começa com essa ideia. Então,
então, vamos fazer isso.
Vamos lá.
Então, como que faz para até chegar esse medicamento até mim? Quais são as etapas?
A gente tem o desenho do estudo, depois a aprovação no comitê de ética, depois a recrutamento dos pacientes, e aí vai ter a pesquisa andando em si, vamos dizer assim, depois a análise dos resultados e a publicação.
Então essa é a linha aí.
Essa é a linha do tempo.
A linha do tempo. É bem detalhado, né?
É.
Eu imagino que cada etapa deve levar muito tempo.
Algumas etapas, sim. Algumas etapas são bem demoradas, em termos até de elaboração do projeto, comitê de ética, essas coisas, né? E a coleta de dados, dependendo dos estudos, se você quer ver se esse estudo vai ter um impacto na sobrevida do paciente daqui a 5 anos, você tem que acompanhar.
Tem que acompanhar.
Acompanhar esses pacientes por 5 anos.
Interessante.
Então, alguns estudos são bem, bem demorados mesmo.
Muito bom. E, doutor, após a aprovação na etapa pré-clínica ali, inicia-se oficialmente a fase 1. Também chamada de fase de farmacologia humana, quando os testes passam a envolver agora os seres humanos. Então, a gente quer saber isso, como que é feita a seleção dos participantes, né? Tem critérios específicos?
É interessante, porque tem muitos ouvintes aqui falando que gostariam de participar, que eles participariam, é só assim, querer, vamos lá, bora.
Mais ou menos. Nós temos aqui, estamos falando de fase 1. Então, o que é a fase 1? Nós temos, geralmente, os estudos clínicos divididos em 3 fases. Fase 1 é a fase de toxicidade, porque antes disso o estudo foi analisado na fase pré-clínica. Então a gente utilizou primeiro in vitro, que seria ali aquela famosa bancada de laboratório, placa de Petri, tubo de ensaio, pipeta, fica lá e vai avaliar se existe alguma toxicidade para células, vamos dizer assim, né? De uma forma geral. Você observou que in vitro funcionou bem, aí você vai para in vivo, modelo experimental. Então a gente poderia botar um... Geralmente as cobaias de laboratório, camundongos, coelhos, né? Alguns animais assim que você pode utilizar a depender da doença ou do medicamento. Essas são as fases pré-clínicas. Tendo aprovado, sendo aceito nessas fases, a gente passa para a fase 1. A fase 1 em pacientes, geralmente são centros muito bem monitorados, são centros bem específicos só para isso, onde geralmente são pessoas saudáveis que podem ser voluntárias ou eventualmente elas podem receber por isso, pode, né? Elas vão utilizar os medicamentos, aí tem protocolos específicos, onde vai se dando doses do medicamento e vai monitorando, quase como se fosse uma UTI, monitorando, fazendo coleta do exame, acompanhando esse paciente por um tempo, até observar algumas falhas, algumas alterações no organismo que possa sugerir que aquela dose seria a dose máxima, né? Uhum. Então, esse aí, geralmente, esses centros, eles já têm as pessoas, elas são geralmente saudáveis, são pessoas sem doença, e a pesquisa é única e exclusivamente avaliando a segurança, né?
Okay. Idade não...
Isso depende, às vezes, da medicação, né? Mas, geralmente, a gente trabalha mais com adultos, né? Uhum. Mas, eventualmente, algumas doenças, como, por exemplo, as quimioterapias e os quimioterápicos para os pacientes oncológicos, devido à sua alta toxicidade, acabam usando pacientes oncológicos na fase 1 mais do que pacientes saudáveis, porque aí é muita toxicidade para uma pessoa saudável, que poderia ficar com uma sequela. Então, se você tem já um paciente oncológico, que ele já teria se beneficiando dessa medicação, né?
Ok, participação aqui comigo, a Patrícia, ela está aqui com a gente. Eu participaria sim, minha mãe já precisou de tratamento e eu sei como é difícil depender de remédio novo, chegar rápido para as pessoas. Acho que quando alguém participa dessas pesquisas, acaba ajudando não só a si mesmo, mas muita gente no futuro também. Ok, obrigada, Patrícia. O Antônio está dizendo, depende muito da situação. Se fosse para uma doença grave, tivesse orientação correta, eu pensaria com carinho. Hoje em dia, a medicina evoluiu muito por causa dessas pesquisas, né? Então, alguém precisou ter coragem antes para os tratamentos existirem. Interessante. Perfeito. A observação dele, não é, Antônio? Obrigada pela participação. Ô, Raul, quer deixar mais uma pergunta? Quer deixar uma pergunta? Eu que fico com a pergunta agora, não é? Eu ou você?
É você.
Sou eu, né? Então, vou fazer uma pergunta que chegou aqui pra gente, da aprovação, ainda na etapa pré-clínica. Após a aprovação, na etapa pré-clínica, inicia-se... Perdão, sobre a pandemia. Confundi aqui as perguntas. Durante a pandemia, acompanhamos a corrida pelo desenvolvimento de vacinas contra o coronavírus. Muitos voluntários passaram a ser vistos como heróis. O que leva uma pessoa a participar voluntariamente de uma pesquisa como essa? Porque a gente está falando de salvar vidas, né, e tal, de deixar como um legado, uma herança para os próximos. Mas no coronavírus... tudo era incerto mesmo. Depois do intervalo, o doutor nos ajuda a responder. O que você acompanhou nessas pesquisas como médico? O que levou as pessoas a se arriscarem, digamos assim? Então, mantenha a sintonia. A gente volta já já? Eu volto já já.
E saúde.
Ei, 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 estamos de volta aqui na programação da Rádio Novo Tempo. Estamos batendo papo por aqui na programação sobre como nascem as pesquisas, só que a parte 2, pesquisa clínica. O doutor Andrei Queiroz, mastologista, está explicando para a gente como que funciona, como que é feita essa pesquisa. E a gente está fazendo de uma forma bem específica. Tem a parte 1 no youtube.com/novotempo-rádio. Eu comentei aqui, não é, sobre a pandemia, que a gente acompanhou uma corrida pelo desenvolvimento da vacina contra o coronavírus e muitas pessoas passaram a ser vistas como heróis porque se voluntariaram. Então, o que leva uma pessoa a participar de uma forma voluntária de uma pesquisa como essa, que era uma pesquisa de alto risco, doutor?
Bem, o que leva a pessoa a se voluntariar? Eu acho que os nossos ouvintes, muitos deles já demonstraram,
aqui, né?
Uhum. Já demonstraram, né? É muito a ideia de a gente ajudar o próximo, uhum. né? Então, a gente se doar e participar, né? Com a nossa, cedendo o nosso tempo, cedendo a nossa dedicação aí, e fazer parte para buscar uma sociedade melhor, né? Uhum. Uma sociedade mais saudável, né? A gente, às vezes, esse momento que você está passando ali pode ser o que vai ajudar alguma outra pessoa, né? Às vezes essa outra pessoa pode ser uma pessoa muito próxima a você. Então, geralmente a gente faz mesmo na ideia de ajudar.
As pessoas que perderam seus entes queridos também, que... não é? Por sentirem essa dor.
Sim, é. Sim. Muita gente acaba fazendo. Eu vou aproveitar esse seu tema aí sobre ente querido, uhum. E vou falar que no câncer de mama, uma das pessoas que mais lutou pela... financiando pesquisas, no caso ela não foi voluntária da pesquisa, mas financiando pesquisas, montou uma ONG, uhum. né, pensando nisso, era exatamente porque a irmã dela faleceu de câncer de mama com menos uhum. de 40 anos, isso lá na final da década de 70, começo da década de 80, e ela montou uma das ONGs que mais arrecada dinheiro e financia pesquisas para o tratamento do câncer de mama. E foi uma motivação dessa, né? De um ente querido, numa promessa que ela fez para a irmã, né? De dizer, não, eu não vou deixar mais ninguém morrer por essa doença. Então, motivado por essa sensação, assim, de ok, eu perdi minha irmã, não uhum. quero que as pessoas percam as suas irmãs. Então, vem muito assim do coração mesmo,
Sim.
né?
É verdade.
O bom que tá dentro da gente.
E aqui a nossa ouvinte, ela é diabética, tipo 1, a Sueli, ela diz assim, eu tenho coragem porque poderia melhorar a vida das futuras gerações. Ou seja, a pessoa tá sentindo também na
Exatamente.
Pele. Então, tem essa questão de ajudar o próximo, tem a questão de eu já ter sentido na pele.
Exatamente.
E tem também as perdas, né, doutor? Muito interessante. Raul. Opa, Raul.
Posso participar de uma...
Pode falar.
Como que eu sei, doutor, que eu posso participar de uma pesquisa clínica? É só chegar lá e falar que quero, porque é o processo.
A gente já sabe que tem que, na maior parte, ser saudável, né?
Não, essa é a fase 1, né? Então, assim, a gente conversou sobre fase 1 específica, que é aquela do paciente ser saudável. Depois da droga ser aprovada na fase 1, mostrando ela não é tóxica, a gente pode ir para a fase 2, onde a gente vai para pequenos grupos e... No fase 2, a gente testa essa medicação, mas ela ainda não é um tratamento exclusivo do paciente, vamos dizer assim, né? Esse novo medicação não é testado apenas exclusivo. A gente acaba dando, geralmente, ainda alguma outra coisa a mais, mas a gente só quer ver durante o curso da medicação, do uso, ver se tem alguma melhora, vamos uhum. dizer assim. E na fase 3, que é o estudo mais importante, que é o estudo fase 3, que quando ele é aprovado, a gente tem realmente aí uma definição, tipo, com o estudo fase 3 publicado e mostrado sendo positivo, esse é o que a gente vai poder levar para a Anvisa, por exemplo, para poder solicitar o registro do medicamento, né? Então, como saber se vai participar? No fase 1, tem que ser uma pessoa saudável, procurar um centro específico para isso. Uhum. Fase 2 e fase 3 são estudos onde a gente vai ter aí uma condição onde você tem que ter a doença. Então, geralmente, os centros de pesquisa, hoje com rede social facilitou muito, você consegue encontrar pela internet centros de pesquisa, eles mostram quais são as pesquisas que estão andando nos seus centros, né? Uhum. E a partir dali eles colocam ali quais são os critérios de inclusão. Então, geralmente os critérios de inclusão incluem alguns termos que para o paciente não é tão fácil de entender, né? Ele pode dizer assim, na inclusão eu tenho que ter um paciente que tem que ter um eletro que não pode ter um alargamento do intervalo QT. Aí você fala, né?
que é isso?
Então, assim, não adianta você... Como paciente, às vezes, você não vai conseguir ter todas essas informações. Uhum. Mas você leva para o seu médico, né? E o médico vai dizer assim, o seu quadro se enquadra nessa pesquisa e ele pode aí encaminhar ou o próprio uhum. paciente entrar em contato falando, eu tenho tal doença, eu tenho essa coisa, eu gostaria de saber se eu posso participar dessa uhum. pesquisa. né? Mas geralmente você tem que entrar no, como eu falei lá no projeto, né? Você tem que botar critérios de inclusão. Então, o que é que preciso para que esse paciente faça parte da minha pesquisa? Então, você tem que entrar tem que ter esses critérios de inclusão.
E você falou aí de fazer parte de um grupo, né? Não é individual, é em grupo.
As pesquisas clínicas, a gente trabalha, por exemplo, para câncer de mama, a gente geralmente trabalha aí de 300, 600, 800, às vezes 1.500 pacientes. Só que muitos desses estudos, eles são multicêntricos. Então, assim, um centro aqui em Taubaté botou 4 pacientes, um em Passo Fundo botou mais 3. Em São Paulo já teve mais, sei lá, 5. Aí lá em Nova York já teve mais uns 10. Aí na Colômbia já botaram mais uns 7. Aí você vai acrescentando os pacientes nesses estudos multicêntricos, principalmente... para esses medicamentos mais importantes, são geralmente estudos bem grandes. Então, dentro do centro, você vai ter poucos pacientes, mas quando junta no mundo inteiro...
Aí tem um número expressivo.
Aí você vai ter um número expressivo.
E como garantir a diversidade? Porque tem que ter diversidade, não é?
Perfeito. Então, o primeiro passo para a gente pensar em diversidade é o estudo ser mundial, né? Então, a gente vai ter a característica... dos asiáticos, a característica dos europeus, a característica dos africanos, a característica dos americanos, porque nós temos centros de estudos em todos esses lugares, né? E temos na Oceania, na Austrália, você vai ter Nova Zelândia, você vai ter na África. A África do Sul tem centros sensacionais, né? Trabalhei, quando eu estive na Suíça, conheci gente, nossa, gente do Zimbábue, gente nossa, muitos países, até fugiu aqui, mas os países, assim, Nigéria, né, Uganda, pessoas, assim, em países sensacionais, grandes pesquisadores que temos nesses outros países, assim como também já muito famoso, né, Estados Unidos, Europa. Então, a diversidade vem também dessa estudo ser mundial.
Geográfico.
Agora, uma coisa interessante é que isso, vários pesquisadores comentam sobre isso, como Brasil acaba sendo um ponto muito importante, porque pela nossa diversidade de etnias e a diversidade cultural, nós temos praticamente o mundo inteiro aqui, né? Aqui no Brasil.
É verdade.
Então, nós temos asiáticos, nós temos latinos, nós temos europeus, nós temos africanos, então nós temos de todas as origens, todas as etnias. Então, o Brasil, ele é um país muito interessante para a pesquisa clínica. Mas, geralmente, quando a gente fala em liberação de um medicamento desse, a gente está falando de um estudo que ocorre em nível mundial. E assim, assim a gente tem essa diversidade toda.
Ok. Interessantíssimo.
Legal. Muito legal. Não sabia disso, não, Rosa.
Eu também não. Também não sabia, não. Tô achando muito interessante.
Eu achei que era feito mais local só. Não sabia que era no mundo inteiro, né? E realmente faz sentido, né? Tem que estar seguro para todo mundo. E, doutor...
Opa, vamos de novo. Deu uma travada. Tum, tum, tum. Raul, tá me ouvindo? Opa, desliguei o microfone dele, deixa eu ver aqui, você tá me ouvindo, Raul?
E a pessoa achasse...
Acho que ele não tá me ouvindo.
Acho que ele... Tô ouvindo normal.
Tá me ouvindo? É que travou tudo, aqui você ficou falando assim, ó... Vamos tentar de novo, pode repetir, vamos tentar.
Vamos, tão me ouvindo?
Estamos te ouvindo, o problema é que deu uma agarrada na voz, na fala.
Vamos lá, doutor. Tem um receio comum de ser... As pessoas têm um receio comum de ser usado como cobaia, né? Como que a bioética garante que o participante esteja seguro e seja respeitado?
Ah, perfeito essa pergunta, até porque muitos dos nossos ouvintes comentaram sobre isso, sobre se a pesquisa for séria, né? Se a pesquisa for realmente interessante, que eu tenha segurança, né? Então, ética, né? A bioética que a gente tem, os comitês de ética, eles têm esse papel. Então, o que é que o comitê de ética faz? O comitê de ética vai analisar o estudo, todo o projeto. Então, assim, esses projetos, eles são são segredos, vamos dizer assim, da empresa, né? Então, a empresa está desenvolvendo um projeto, esse projeto dela é um projeto confidencial. Mas eles têm que abrir para o comitê de ética toda essa informação confidencial, para o comitê de ética analisar o estudo e avaliar se, com as informações que eles estão dando, corre risco do paciente ou, como eu falei, risco a gente sempre corre, mas se esse risco ele é aceitável ou não, se o benefício supera o risco. Então, e esse comitê de ética, ele não tem nada a ver com o pesquisador. Então, o comitê de ética, ele é independente. Ele está ligado ao Conselho Nacional de Saúde aqui no Brasil. Ele não tem nada a ver com a indústria farmacêutica ou com a universidade ou com o hospital que esteja patrocinando a pesquisa. Então, essa independência ela é importante. Para estudos com medicamentos novos que ainda não são aprovados no Brasil, além do Comitê de Ética Local, ele ainda vai para o Comitê Nacional. A CONEP, ela também tem que fazer essa análise, que é uma análise ainda mais, vamos dizer assim, rígida, sobre a segurança do uso desse medicamento, ou às vezes um implante que vai ser utilizado numa cirurgia, né? Então, o comitê de ética, ele tem essa função de analisar e garantir que o risco para o paciente ele é aceitável. Durante os estudos, durante o estudo vai acontecendo, existem comitês independentes que fazem análise de segurança. Todo evento adverso que é reportado para a central, então estou pensando aqui num estudo multicêntrico, tem 3 pacientes no Brasil, 5 pacientes nos Estados Unidos, 10 pacientes na Alemanha, que seja. Existe um grupo central. Esse grupo central vai receber essa informação de que teve algum efeito colateral e vai analisar se esse efeito colateral pode estar relacionado à medicação ou não. Se tiver relacionado à medicação, eles vão ter que analisar mais a fundo esse caso, porque aqui esses estudos clínicos, eles são... geralmente você está comparando usar o medicamento ou não. E a gente acaba usando medicamentos, o estudo ele é cego, o paciente não sabe se ele está tomando placebo ou remédio. Então,
interessante.
A pessoa pode ter, por exemplo, tivemos um paciente que teve um infarto, vamos sugerir assim, o paciente teve um infarto, peraí, pode ser da medicação ou não, a gente vai analisar o histórico do paciente. Então, é um paciente que tem um histórico de pressão alta, ele é obeso, ele tem colesterol alto, essas coisas, ele tem risco de ter um infarto, talvez não seja da medicação. Se o pessoal achar, olha, era um paciente saudável que não deveria ter infartado, a gente pode quebrar o sigilo desse caso para saber se ele é uso de medicamento ou placebo. Se for medicamento, se for alguma coisa assim, pode se ligar a um alerta, inclusive suspender a pesquisa. Então, teve um caso na Austrália de um paciente que teve um problema problema hepático. Algum problema que o pessoal achou sério? Para a pesquisa, ninguém mais toma esse remédio e a pesquisa, vamos dizer assim, ela é abandonada, né? Claro, os pacientes vão ser acompanhados, mas a gente não bota mais paciente, não dá mais remédio. Então, existem centrais de monitoramento e esse monitoramento é feito pelos próprios pesquisadores, porém, também tem terceiros, pessoas que não estão ligadas à pesquisa, que são comitês independentes que também fazem essa análise. Então, você vê que é um grupo de segurança, ela é muito forte, muito grande, para garantir a segurança dos pacientes.
Qual que é a diferença do medicamento para o placebo? Explica para a nossa audiência.
Então, medicamento vai ser o remédio que a gente vai utilizar. Tá. Placebo, nesse caso, a gente vai estar dizendo assim, sei lá, uma pílula de farinha, vamos dizer isso. Porém, a gente sabe que isso é antiético, você dá apenas a pílula de farinha para a pessoa. Vamos dizer que eu estou trabalhando com um câncer de mama. No câncer de mama, ou o paciente vai usar meu remédio, ou ele vai usar o placebo. Uhum. Geralmente, a gente faz assim, se pesquisa uma droga nova. Então, além da quimioterapia padrão, ele vai tomar mais um remédio. Para esse paciente que vai tomar o placebo, ele vai tomar o tratamento padrão, mais o placebo. Uhum. Então, assim, não existe prejuízo para esse paciente. Ele apenas não está tendo o benefício usando o medicamento.
O outro
novo.
Medicamento.
Isso. E enquanto as pessoas estão tomando, elas não sabem qual que ela está tomando.
Uma pergunta interessante chegou para a gente aqui, ó. Quando o medicamento é liberado nos Estados Unidos, por exemplo, e a Anvisa não liberou aqui, é porque não foi realizada a pesquisa aqui no país?
Olha, ouvinte, é uma das possibilidades, tá? A Anvisa, ela tem bastante essa necessidade da gente ver os dados locais e que os brasileiros, nosso país, tenha feito parte do estudo para poder liberar um medicamento. Então, isso é uma das coisas. Segunda coisa, pode ser que o laboratório não tenha solicitado a liberação do medicamento aqui no Brasil. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil as várias indústrias farmacêuticas que são as mesmas que estão no mundo inteiro. Uhum. Mas, eventualmente, alguma indústria pode não ter uma representação no Brasil. Então, ela faz um medicamento, ela bota lá Estados Unidos e Europa, mas como ela não tem uma representação no Brasil, ela não vai solicitar a liberação desse medicamento no Brasil. Então, tem essa questão também, né? Algum medicamento pode não ser liberado por causa disso.
Muito bem. Quanta coisa a gente está aprendendo hoje. Tô saindo daqui assim, olha, mais culta, sabe, Bia? Você também tá assim? A gente já consegue conversar com as pessoas sobre pesquisa clínica, não é, Raul?
É verdade. Eu fiquei pensando aqui, doutor, e se a pessoa quiser desistir, né, no meio da pesquisa, por qualquer razão, como que é feito isso?
Olha, o paciente, ele solicita falar, não quero mais participar, e ele tem o direito, ninguém é obrigado a manter o uso, né? Isso, inclusive, está em... No comitê de ética, uma das coisas que é obrigatório é porque o paciente ele tem que ter um termo de consentimento, dizendo que ele aceita participar. E no termo de consentimento tem que estar claro que o paciente tem o direito a desistir da pesquisa no momento que ele quiser. Isso está no termo de consentimento, e se eles não colocarem esta cláusula, o estudo não é aprovado. Então, obrigatoriamente, o paciente tem que ter o direito de sair na hora que ele quiser. Aí ele comunica, e aí os pesquisadores vão continuar dando suporte para esse paciente, porque os pacientes, todas essas pesquisas, elas são patrocinadas, tem todo o tratamento, acompanhamento, exames, uhum. É tudo feito pelos pesquisadores, né? E aí o pesquisador, ele vai ter que dar o suporte para esse paciente, mas não dar o medicamento, nem pode forçar nada, porque ele tem o direito dele de desistir.
Né? E os dados são protegidos?
Esses dados, eles são sempre muito protegidos, né? Por dois motivos, né? Um primeiro motivo, pelo próprio interesse da indústria, ela quer que esses dados sejam confidenciais para eles, né? Para eles poderem depois liberar praticamente um segredo industrial aí, né? Mas também pela segurança do paciente. Então, o laboratório, ele vai ter as informações totalmente anonimizadas, né? Então, o paciente vai ser tratado por um código e que poucas pessoas têm acesso para poder quebrar esse código. Então, a gente, sei lá, está durante a pesquisa e fala, o paciente Austrália 0012 teve um infarto. Será que é ou que não é? Ele é o paciente Austrália 0012. Acabou. Até o momento. Uhum. Se falarem, a gente precisa de mais informações, aí pode-se quebrar esse dado pro comitê de ética ou para os grupos de segurança analisarem mais a fundo e ver, mas em princípio não. Os dados são bem anonimizados.
Lembrei dos filmes que eu já vi, que tem de testes, assim, o paciente 0, não é? Interessante. Uhum. Raul, acho que você vai ficar com a última. Escolhe aí pra gente fechar, então.
Legal. Queria saber o seguinte, doutor, os participantes, eles são informados sobre os resultados finais da pesquisa? Como que é feito isso?
Também na parte de bioética, né, o paciente ele tem que ser informado sobre o resultado da pesquisa, tá? Então ele pode ser informado por carta, ele pode ser informado pela comunicação, pode ser numa consulta médica, mas eles têm o direito sim de receber o resultado. Se ele vai ser publicado numa revista científica ou não, fica a cargo do laboratório, né? Então, muitas vezes a indústria não vai querer publicar um resultado dizendo, o nosso remédio não funcionou, porque tem muito, muito gasto, muito tempo para dizer, o nosso remédio não funcionou. Se esse remédio ele não vai virar um remédio mesmo para o público, ele acaba não fazendo isso, mas comunica à população que participou dos estudos para dizer, o estudo foi feito, mas realmente não teve um resultado favorável. Agora, se for favorável, isso aí vai estar na internet rapidinho.
É verdade. Doutor, em 30 segundos, quanto tempo, uma média do medicamento ficar pronto? Tem...
A gente tem assim, ó, do primeiro momento onde você faz a primeira, descobrir a molécula, até ele ir para a farmácia, depende do tipo de medicamento, mas a gente pode levar aí de 10 a 20 anos, né? Se for um medicamento que eu preciso acompanhar por 10 anos, se é um medicamento de interesse que me permite uma liberação antecipada, no Covid a gente teve... Então, assim, dependendo da necessidade, pode ser encurtado esses prazos, mas pode levar aí até uns 10 anos. E lembrando que, assim, a cada... Se estima que em 10... Cada 10 mil moléculas que se pesquisa sobre um potencial medicamento, apenas um vai virar medicamento na farmácia. Muitos vão parar na fase pré-clínica, né? Ah, achamos aqui, temos um potencial. Aí você bota lá, ainda no, na bancada, bota na placa de Petri e vê, não tá funcionando? Já parou ali. Mas teve um custo, teve toda uma pesquisa ali, né? Até sair de 10 mil moléculas, uma que vai virar remédio.
Gente, que papo interessante, não é? Aprendi um monte. Doutor Andrei Queiroz, infelizmente a gente precisa, porque a Bia já tá me olhando aqui meio, né, assim, aborrecida, né? Porque já estamos encostando no tempo. Deixa pra gente seu contato. Mês que vem o doutor volta para mais um papo bom aqui.
Volto, mês que vem estarei aqui. Para quem quiser, me acompanha no Instagram, dr.andreiqueiroz, Andrei com I, Queiroz com Z, _ mastologista. E lá na bio você vai encontrar links aí para o resto dos... como me contactar, consultas, consulta online também para o Brasil inteiro. Então, pode me encontrar lá no Instagram, que a gente tem as informações disponíveis lá.
Muito bem, vou repetir, @dr, de doutor, né, dr.andreiqueiroz, _ mastologista. Obrigada, doutor, até a próxima. Meu. Raul, você tem 15 segundos.
Opa, obrigado aí, doutor. Deus abençoe. E você que está querendo emagrecer, acessa leisdoemagrecimento.com.br e agenda lá a sua sessão.
Valeu, Raul. Pessoal, vem chegando NT Notícias com a Patrícia Mater e vem chegando também o nosso Clubão da Música. Playlist com a gravadora. Mantenha a sintonia. Até!